Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, 11 de novembro de 2024. E começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Cúpula do P20 é encerrada com declaração conjunta dos países. Presidente da Câmara faz balanço do P20 e cobra reforma da governança de organismos internacionais. Parlamentos são cruciais para a reforma da ordem global, sustentam parlamentares do P20. A cúpula do P20 foi encerrada na semana passada com declaração conjunta dos países. Saiba os pontos comuns com a repórter Silvia Munhato.
Os representantes de parlamentos dos países que participam do G20, o P20, reunidos no Congresso Nacional em Brasília, encerraram o encontro com a apresentação de uma declaração conjunta, em que ressaltam o combate à fome, à pobreza e à desigualdade, as três dimensões do desenvolvimento sustentável, econômica, social e ambiental, e a reforma da governança global. A décima cúpula do P20 reuniu 344 participantes de 23 países. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, informou que não houve consenso sobre uma menção na declaração conjunta relativa aos conflitos entre Ucrânia e Rússia e no Oriente Médio, mas reafirmou sua posição inicial de que é preciso que os países se comprometam com a busca da paz e a proteção de civis inocentes.
É lógico e claro que está evidente para todas as pessoas que acompanham que a geopolítica mundial está mudando e que os organismos de contenção e que buscam sempre a paz, o equilíbrio, em garantir a vida de civis inocentes, eles estão perdendo força pela forma como atuam e como passaram a atuar depois de eventos importantes no século passado, que precisam ser revistos para a atualidade dos tempos nesse ano.
Arthur Lira diz que o encontro foi produtivo e inaugurou um encontro de mulheres parlamentares antes da cúpula, que, na visão dele, deve contribuir para ações relacionadas à igualdade de gênero. Lira passou a presidência do P20 para a África do Sul, local do próximo encontro do G20 em 2025. A vice-presidente da Assembleia Nacional da África do Sul, Anneli Lotriet, disse que o encontro tratará de solidariedade, igualdade e desenvolvimento sustentável. Ela manifestou sua preocupação com o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável firmados nas Nações Unidas e que deveriam ser alcançados até 2030.
Dear colleagues, we are sitting on a ticking time bomb.
A cúpula do P20 de 2025 servirá como uma plataforma central para os parlamentares refletirem sobre essas questões globais críticas a partir de uma perspectiva parlamentar. É nosso desejo promover um discurso profundo sobre o papel que os nossos órgãos legislativos podem e devem desempenhar para garantir a adesão ao multilateralismo, contribuindo para uma reforma da governança global justa e inclusiva, promovendo a paz através do diálogo e impulsionando o progresso no sentido dos ODSs, evitando ao mesmo tempo uma crise climática.
Anneli conclamou os colegas para atuarem junto aos governos de seus países para exigir ações no sentido do cumprimento dos ODSs, por meio da exigência de transparência e medidas orçamentárias. Tanto Anneli quanto Tulia Ackson, presidente da União Interparlamentar, usaram a palavra coragem. Citando Nelson Mandela, o líder sul-africano, Tulia diz que tudo pode ser feito se cada um fizer a sua parte.
It can be done. Play your part. I thank you for listening.
Na declaração conjunta, que não foi aceita apenas pela delegação da Argentina, os parlamentos pedem mais atenção às economias verde e de cuidados e defendem medidas para facilitar a migração e a mobilidade de pessoas de forma ordenada, segura, legal e responsável. Também pedem que os países desenvolvidos cumpram integralmente seus compromissos de financiamento climático para apoiar os países em desenvolvimento, inclusive por meio da rápida implantação de um fundo de perdas e danos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Chefes de parlamentos discutiram por 3 dias recomendações aos países do G20. Saiba mais sobre como foi o encontro com o repórter José Carlos Oliveira.
Duas semanas antes da cúpula de chefes de Estado e chefes de governo do G20 no Rio de Janeiro, os presidentes dos parlamentos desse mesmo grupo de países ricos e em desenvolvimento promoveram o P20 e aprovaram em Brasília uma série de recomendações para o que chamam de um mundo justo e um planeta sustentável. Foram debatidos temas ligados às três prioridades definidas pelo governo do Brasil na presidência rotativa do G20: inclusão social e combate à fome, transição energética e desenvolvimento sustentável e reforma das instituições de governança global. Presidente da União Interparlamentar, a tanzaniana Tulia Ackson, comentou o documento final do P20, divulgado na sexta-feira.
Apesar das nossas diferenças e um ambiente internacional muito difícil, conseguimos nos juntar aqui e chegar a consensos em relação a uma declaração conjunta muito ampla, incluindo ações parlamentares para combater a desigualdade, a fome e a pobreza mundo afora, assegurando transições justas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, ajudando a construir uma governança global mais inclusiva e representativa.
Esse foi o resultado de 3 dias de negociações dos integrantes das câmaras de deputados, senados e assembleias nacionais das maiores economias do mundo reunidas no G20, também integrado pela União Europeia e a União Africana. O evento começou com a entrega formal da Carta de Alagoas, elaborada durante o P20 Mulher em julho, para reforçar as perspectivas de gênero e raça no os debates do G20 e o protagonismo das mulheres nos temas de autonomia econômica e justiça climática, como destaca a coordenadora da bancada feminina da Câmara, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro.
Muitas pessoas ainda nos perguntam o porquê desse recorte se somos todos iguais. Se fosse assim, não teríamos levado 400 anos para ter o direito de votar e serem votadas e conquistar um assento no parlamento. Se fôssemos iguais, nós teríamos a paridade, não haveria desigualdades salariais, não seríamos responsáveis pelos cuidados da casa e da família sozinha, às vezes abrindo mão dos estudos, carreiras, bons empregos e autonomia.
De forma geral, as parlamentares cobraram a ampliação das leis de cota em busca da paridade de homens e mulheres no legislativo e em outros espaços de poder, capacitação de jovens lideranças femininas e orçamento para financiar as políticas públicas com recorte de gênero e raça. Quanto à sustentabilidade ambiental, a cúpula do P20 admitiu atraso no enfrentamento das mudanças climáticas e apontou medidas para superá-lo. Faltando 6 anos para o cumprimento da chamada Agenda 2030, os objetivos do desenvolvimento sustentável estão longe da implementação. No comando dos trabalhos, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, lembrou que na edição passada do encontro realizado na Índia, os parlamentares das maiores economias do mundo apostaram na transição energética como guia para o futuro sustentável. Lira resumiu a nova missão a partir de agora, baseada em maior colaboração internacional e apoio aos países em desenvolvimento.
Nesta 10ª edição do P20, sugerimos avançar na busca de alternativas de transição ecológica justa e inclusiva. O respeito e a garantia da dignidade e dos direitos humanos, à luz da preocupação com a intensificação dos eventos climáticos e os impactos humanitários causados pelas calamidades ambientais e humanas, convidamos os parlamentares a também compartilharem as boas práticas para a prevenção e resposta a esses desafios.
A maioria dos presidentes de parlamentos do G20 também defendeu a intensificação da diplomacia parlamentar. A intenção é aproveitar a diversidade de ideias presente no legislativo e criar novo paradigma de governança global com foco na redução das desigualdades e na promoção da paz, como disse o presidente da Casa dos Comuns do Reino Unido, Lindsey Hoyle.
War will solve nothing. Peace is the solution. Please, let's work together.
Durante os 3 dias de encontros e negociações em Brasília, o P20 envolveu 344 participantes, sendo 27 parlamentares de 23 países, incluindo 17 do G20. Parlamentares norte-americanos não compareceram devido ao processo eleitoral nos Estados Unidos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
parlamentos são cruciais para a reforma da ordem global, sustentam parlamentares do P20. A repórter Maria Neves acompanhou a discussão que encerrou o encontro dos chefes de parlamentos do G20.
No último debate do P20 em Brasília sobre governança global, os participantes ressaltaram a importância dos parlamentos na reformulação de organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. O P20 é o encontro de presidentes de parlamentos dos países que compõem o G20, grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais o Parlamento Europeu e a União Africana. A vice-presidente do Parlamento Pan-Africano, Lúcia Maria dos Passos, por exemplo, destacou que na busca por soluções para os problemas complexos do mundo atual, como aquecimento global, fome e guerras, a atuação dos parlamentos é crucial. Isso porque, como disse a representante africana, os parlamentos representam a espinha dorsal da democracia e são os responsáveis por levar os anseios da população às instâncias decisórias internacionais.
Ao ratificar tratados internacionais, definir prioridades nacionais e responsabilizar os governos, os parlamentos possibilitam a fiscalização democrática de acordos globais, proporcionando a legitimidade democrática, a transparência, a responsabilização, tornando indispensáveis nos esforços da governação global à medida que enfrentamos os desafios do século XXI como âncora da legitimidade democrática.
Na opinião dos parlamentares do P20, as estruturas atuais de governança global não conseguem mais encontrar soluções para os desafios da atualidade. Precisam passar por transformações profundas para aumentar a participação dos diferentes países e ganhar legitimidade. O vice-presidente do Conselho dos Estados do Parlamento da Índia, Si Harivansh, lembrou que os integrantes das Nações Unidas aumentaram 4 vezes desde que a instituição foi criada no fim da Segunda Guerra Mundial. No entanto, o Conselho de Segurança do órgão continua a contar apenas com os 5 integrantes permanentes escolhidos na época de sua criação. Atualmente, integram o Conselho de forma perene somente Estados Unidos, China, Reino Unido, França e Rússia. Com essa formação limitada, Si Harivansh ressalta que o Conselho tem muita dificuldade em fazer o seu papel e perdeu a credibilidade. Para o representante indiano, é fundamental que o órgão tenha maior representação do Sul global. Também para a vice-presidente do Parlamento Europeu, Christel Chaudemose, devido a essa composição pouco democrática, o Conselho de Segurança da ONU perdeu a função. Ela reivindicou especialmente o fim do poder de veto dos países com lugar permanente no órgão.
O Conselho de Segurança da ONU, infelizmente, se tornou outro amplificador das diferenças. Mesmo com seu número muito limitado de membros, o Conselho está paralisado. Desde 1991, a Rússia, por exemplo, usou seu poder de veto 35 vezes, muito, muito mais do que qualquer outro membro permanente. Isso significa, entre outras coisas, que as missões de paz da ONU que nós poderíamos e deveríamos ter enviado não foram enviadas.
A vice-presidente da Assembleia Nacional da África do Sul, Anneli Lotrit, também defendeu o fim do poder de veto dos integrantes do Conselho de Segurança da ONU, que, segundo disse, historicamente foi mal utilizado para retirar poder dos demais países nas decisões do órgão. O presidente da Câmara, Arthur Lira, é da mesma opinião de que a reformulação da ONU e, em particular, do Conselho de Segurança é crucial para assegurar a paz na ordem mundial. O presidente da Câmara advoga ainda a reforma do sistema financeiro internacional para a promoção do desenvolvimento sustentável, justo e inclusivo.
As instituições do Sistema Financeiro Internacional, como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial, devem aprimorar seu processo decisório, e se engajar no enfrentamento às desigualdades e na transição rumo à sustentabilidade, direcionando os mecanismos de financiamento para promover avanços sociais e econômicos com compromisso ambiental e atenção aos desequilíbrios e contextos nacionais.
O representante da Índia, Shri Harivansh, sustentou que o sistema financeiro internacional precisa direcionar urgentemente $4 trilhões para a solução de problemas como o combate à fome e ao aquecimento global. De acordo com o vice-presidente do Parlamento dos Emirados Árabes, Tariq Al-Tayer, até 2050, somente a crise ambiental vai demandar do mundo investimentos da ordem de $23 trilhões. E, segundo afirmou, esse problema não está sequer sendo discutido pelos organismos internacionais. Tariq Al-Tayer afirmou que, se nada for feito, em 2050 o mundo terá 1 bilhão e 200 milhões de imigrantes climáticos, principalmente saindo do sul para o norte global. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O presidente da Câmara fez um balanço do P20, Encontro Internacional de Chefes de Parlamentos. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a entrevista.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, ressaltou a importância dos parlamentos nos acordos que poderão ser feitos entre os países que compõem o G20. Segundo Lira, todas as propostas e acordos que forem estabelecidos no encontro precisarão ser aprovados e homologados pelos parlamentos desses países. O presidente fez um balanço do encontro em uma entrevista exclusiva para a TV Câmara.
Olha, a nossa expectativa são que os países que compõem o G20, lógico, que no respeito absoluto entre as instituições, os seus parlamentos estão assinando uma carta de intenção, estão assinando um documento propositivo para que o que foi discutido aqui seja observado lá. Como eu disse anteriormente, tudo que for feito a nível de acordo no G20 tem que ser homologado pelos parlamentos desses países.
Para Lira, é preciso revisar o papel das entidades multilaterais que cuidam da governança global. Durante o encontro, foram muitas reivindicações de mudanças, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU, a Organização das Nações Unidas.
Em tudo que se discute mundialmente, é lógico e claro que está evidente para todas as pessoas que acompanham que a geopolítica mundial está mudando e que os organismos de contenção e que buscam sempre a paz, o equilíbrio, garantir a vida de civis inocentes, eles estão perdendo força.
A declaração final da 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20, P20, divulgada nesta sexta-feira, reforça o compromisso dos parlamentares em combater a pobreza e a fome, defender o desenvolvimento sustentável e a reforma da governança global. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lachari e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima segunda, ótima semana. Até amanhã.
Câmara é notícia.